Boa noite, meus colegas que fazem o curso O Mundo como Construção, partição dos nossos trabalhos em filosofia clínica. Em nosso trabalho de hoje temos um tema que já é um tema mais avançado. Estamos nos encaminhando para a parte prática desse curso, que é muito bonita, e a parte final dele, nos dois últimos meses, novembro e dezembro. Para isso, estamos fazendo toda uma caminhada de preparação. Hoje veremos responsabilidades e considerações. Uma aula importante, uma aula já na parte média desse curso, que nos chama a responsabilidade. E veremos uma poetisa. Olha, já trabalhei essa autora antes, não é a última vez que vou trabalhar um livro dela. Eu acho que vocês, quem não conhece, vai realmente gostar muito, eu acho, dessa escritora que ilustrará os nossos temas hoje, bem como o vídeo de ilustração 2, que eu separei para colocarmos hoje aqui. Vou partilhar a tela com os senhores para que possamos juntos acompanhar esse vídeo de prefácio, de introdução ao nosso trabalho de hoje. Vou deixá-lo aqui no ponto. E vamos acompanhá-lo juntos e depois nós prosseguimos aqui com as gravações. Vimos nessa ilustração do Ethan, um diretor, também produtor e que participou do roteiro, nessa história dos bonequinhos de neve. Um bonequinho de neve é uma metáfora, constrói. No início ele está muito triste, porque a bonequinha tinha morrido. Aí ele fica muito sentido, ele constrói, ela retorna. Vocês notaram a partir de onde ele constrói a bonequinha? Não é daquela que dissolveu, ele pega a neve de novo, de outro lugar, mas quando retorna, ele a trata como sendo aquela que desapareceu. E de fato, a obra nos dá a entender que é a mesma, porque o reconhece, eles brincam, tudo continua como estava. E termina, e o ciclo nietzschiano recomeça, do eterno retorno, tudo de novo, tudo de novo. Só que nessa parábola, nós estamos diante propriamente do eterno retorno nietzschiano. É uma nova construção metafórica. Por quê? Porque é apenas uma parte que está no eterno retorno, outra não. E não há sincronia de termos. Quer dizer, um só se desfaz e retorna, o outro está lá fazendo as coisas dele, da vida dele. Bem, o tema de hoje diz respeito a responsabilidades e considerações. Onde surge a responsabilidade aqui, nesses elementos de construção? Na nossa base categorial, em 2020, na nossa base categorial, conforme a nossa estruturação de pensamento, as interseções de EPs e tudo mais, eu tenho algumas perguntas para vocês sobre isso. Aquele que constrói possui as mesmas responsabilidades daquele que é construído? Vou repetir. Aquele que constrói possui as mesmas responsabilidades daquele que é construído? Vamos a alguns exemplos do nosso cotidiano. Peguem, por exemplo, um apartamento que você vai comprar. Alguém construiu o apartamento. Esse que construiu o apartamento, ele tem as mesmas responsabilidades de você que vai morar nessa habitação? Você vai dizer, não, claro que não. São diferentes. É um acordo. Estou comprando um imóvel, diferentes responsabilidades, ok? Quando você gosta muito de alguém, você ama alguém, convive com a pessoa, de repente um dia você descobre, nossa, era amizade, agora é amor. Muito bem, você construiu isso? Ou construíram juntos o amor? O outro também ama você? A sua responsabilidade, se você construiu isso, é a mesma do outro, que é amado? Talvez você diga, professor, são coisas muito diferentes. Não dá para comparar um imóvel que eu estou adquirindo com amor, que é um sentimento. São coisas muito distintas. responsabilidades e outras coisas muito diferentes. Muito bem, eu também, eu acho também que é assim. Contextos, coisas, proporções, pessoas envolvidas, dimensões, claro, diferentes responsabilidades. Por isso falamos tanto em observe a historicidade, observe a base categorial, observe a estrutura de pensamento. Não é? Senão você vai universalizar preceitos, generalizar preceitos e teremos problemas aí. Isso nem sempre é assim. Vocês sabem que quando entramos lá na matemática simbólica, na parte avançada do caderno G, essas coisas obedecem outras variações. Porque aí estamos lidando com transversalidades, com elementos de verticalidades avançados. Mas até chegarmos lá, há muitas questões pelo caminho. E são essas questões que estamos nos ocupando nesse momento aqui, nesses elementos de construção. Se falamos em responsabilidade, é responsabilidade de quê? E que propriedade de responsabilidade estamos falando? Para aprofundar agora o trabalho que vamos fazer aqui, eu gostaria de apresentar a vocês uma obra de uma autora, gosto muito dessa autora, a Flora Figueiredo. Flora Figueiredo. E o livro que eu tenho aqui é Limão Rosa. Um livro que vem... Esse livro tem 10 anos. Ele vem acompanhado de muitas recomendações. Por exemplo, Josué Montello, que diz: Flora Figueiredo corresponde a um bom exemplo da poesia que se adentra nos seus mistérios, sem estar submissa a regras, formas. O Arthur da Távola, Paulo Bonfim, Ferreira Goulart e a Flora tem aí um bom público de admiradores e eu gostaria muito de me incluir entre eles. Realmente é interessante como ela pega uma pétala, a lembrança de uma flor e quando você vê, você tem um jardim diante de você. Ela faz isso com muito poucos elementos. Flora Figueiredo. E ela vai nos ajudar a refletir sobre as responsabilidades e considerações no que se refere às construções do mundo. Vamos conectar aqui o computador, senão fica menos sem bateria. No desenho que vimos há pouco, e aliás, que animação tocante, né? Feita toda com massinha de modelar, e na qual nós vimos os bonequinhos de neve. Não sei os sentimentos que habitaram vocês, por isso eu vou parar aqui o gravador para perguntar quais sentimentos tocaram vocês, antes de prosseguir, tá bem? Antes de falar do elemento responsabilidade. Bem, após a preciosa colaboração de vocês, nesta parte, agora vamos então encaminhar a nossa aula. Quando se fala em responsabilidade num trabalho sobre, lembrem o tema do nosso curso, o mundo como construção, há muitos elementos a considerar, muitos. Na nossa época, na nossa base categorial, observem como é que nos dão a concessão de construção. Nós podemos construir diante de muitas premissas, regras, preceitos, limitações. Nenhum de nós, no mundo em que vivemos, pode sair simplesmente construindo como bem deseja, ou entende, ou acha que pode. Não é assim que isso funciona. Vivemos numa sociedade de homens, essa sociedade possui regras, e nem vamos entrar aqui na questão da justiça ou injustiça, bom ou mal, vocês sabem as limitações, são filósofos, são pensadores, então conhecemos, compreendemos bem esses elementos. Ainda assim, há um espaço muito grande de construção. Primeiro que essa sociedade, ela não esgota o assunto, Ela só, apenas ela nos diz, olhem, para vivermos em sociedade, em coletividade, certas áreas e certos elementos você terá que construir segundo essas combinações aqui e não poderá ir além disso. Mas ela não diz sobre o restante todo da existência, que é praticamente infinito, que nós não podemos construir para lá, desde que não façamos intervenções, interferências que vão dentro de certos pressupostos, podemos sim construir. E é essa o elemento muito interessante. Só que há problemas, claro. Por vezes, mesmo podendo construir para essas outras partes, às vezes fará interferências e muito pesadas na parte que pertence à sociedade. Portanto, os cuidados, não é? E outros elementos precisam ser, sim, sempre observados. Muito bem. Agora, vamos recuar e vamos voltar ao desenho das massas, de um bonequinho. O filme começa mostrando que ele está muito triste. Ele acabou de perder alguém que ele amava, que ele tinha em boa conta, que derreteu. É assim que começa. E aí nós vamos acompanhar o que, que acontece. Ele refaz o bonequinho, ele brinca e vai ter o final de novo da mesma forma. Bem, aqui temos questões. Vejam algumas delas. Quando alguém vai de nossas vidas, morreu, houve um divórcio, ou houve uma separação, ou uma guerra civil lá no país da pessoa, nós não temos mais acesso a essa pessoa, seja o que for, eu tenho o direito a construir, seja uma imagem da pessoa no meu coração, eu tenho o direito a manter coisas dessa pessoa, por exemplo, ela deixou um diário dela comigo, pediu para que eu só lesse esse diário depois da morte dela, eu tenho direito a essas coisas? Eu posso construir essas coisas? Não preciso consultar o outro? No videozinho, ele não consulta esse outro ser que se foi. Ele simplesmente constrói ou reconstrói. Seja como for, nós temos esse direito. A quem consultar? Como? Na própria construção que fazemos. Ao construir de novo, ele está construindo o mesmo ou é um outro ser que ele está? Vamos supor que por alguma razão a pessoa perde um cachorrinho que ela amava, foi atropelado. E ela diz, não posso viver com isso, não. Eu vou continuar construindo da minha vida, vou lá, compro um outro cachorrinho. Mas compra esse outro cachorrinho, ele realmente é um novo cachorrinho? Ou eu estou vivendo agora muito do que estava em andamento do antigo cachorrinho que faleceu neste novo cachorrinho? Isso é respeitar a identidade desse novo cachorrinho? Olha, estou falando de um bichinho de estimação. Temos então um encarte da obra Beleza Americana, um filme no qual o menino filmou um saquinho plástico voando e diz para a menina que é a coisa mais linda que ele já filmou, que ele queria partilhar com ela. Isso. Bom, há pouco nós havíamos colocado muitas questões sobre construção. Se eu tenho o direito de construir coisas que são do outro, como o bonequinho construiu o outro ali, se ele pode livremente construir, criar. Se ele pode... Podemos reter coisas conosco, que também muitas vezes é um ato de criação. E agora ultrapassamos vários elementos. Nessa segunda ilustração, esse menino, ele mostra um saquinho voando. Muito bem. Ele não construiu o saquinho voando. Estava passando com a câmera dele, ligou, girou para o saquinho voando, documentou. Bom, nós não consideramos um ato de criação isso, pela nossa sociedade dos homens, tudo ele já existia, o muro ao fundo, a própria cena em si, ele documentou. Ao reproduzir para a menina, aqui nós temos um ato de criação, quando ele pega essa construção que ele documentou e mostra para ela, ali é um ato de criação. há um ato de responsabilidade. Até onde ele alcança? Até onde ele vai? Esses são os elementos iniciais do nosso trabalho hoje, aqui. Só que essas questões que eu estou apenas alinhavando, elas alcançam complexidades tão, tão longínquas, tão distantes. Elas foram vistas, olha, na filosofia do direito, por exemplo, vai buscar em Hegel vários elementos de discussões sobre isso que estamos apenas alinhavando. Hoje, muitos consideram que Hegel já não consegue mais acompanhar essas discussões. Ele escreveu por um outro princípio, por uma outra época. Alguns filósofos, hoje do direito, buscam na filosofia pós-Kant vários desses elementos de discussão que nós veremos nesse curso, numa parte ainda mais avançada. Bem, qual é a relevância disso? A relevância prática, concreta, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, há uma relevância? Ou estamos diante daquelas questões teóricas, especulativas, filosóficas? Elas têm seu lugar, sem dúvida. Só que, como trabalhamos em clínica, somos filósofos que trabalham em hospital, em consultório, em instituições, temos que responder, sim, a uma sociedade dos homens que nos diz: você pode atender como filósofo clínico, desde que dentro dessas regras, destes preceitos. Então, diante desta conversação, precisamos ter determinadas respostas a certas indagações, até para podermos fazer o nosso ofício dentro de uma sociedade dos homens. Quanto a isso, agora vamos um pouquinho além nestas conversações, tá bem? A área da responsabilidade é uma área muitíssimo importante. Muitíssimo importante. Vejam algumas consequências imediatas do cotidiano, muito práticas, muito pragmáticas, dentro dos nossos dias. Uma menina de 16 anos engravidou. É menor de idade, portanto, na sociedade dos homens, você está atendendo essa menina, você terá que tomar determinadas medidas. A quem comunicar? Com quem falar? A sociedade dos homens diz: você é obrigado a comunicar a determinadas instâncias e instituições. Por exemplo, quem é o responsável legal por essa menina, que tem 16 anos? O filósofo clínico não pode simplesmente dizer: eu não vou falar com ninguém, o meu assunto é somente com ela. Se você não estivesse dentro de uma sociedade dos homens, talvez, em determinados contextos, pudesse ter essa argumentação. Mas numa sociedade de homens, pode fazer isso? Não pode. Você terá que se reportar a quem a sociedade designa como responsável social por ela. Quem é? É pai? É mãe? São pais? Não tem pai nem mãe? É um conselho tutelar? A quem você vai reportar para conversar e deliberar junto com a menina e com essa instituição ou pessoas o que se passa? Bem, aí a menina diz para você que ela não se sente como quem construiu este ser dentro dela. E você não entende direito o que ela está falando. Ela aprofunda e diz que ela conheceu um garoto um pouco mais velho, 19, 20 anos, que eles trocaram carícias de comum acordo, eles se gostam e tal, mas não estava previsto a constituição de um ser. A gravidez não estava nos planos deles. Aconteceu. Ela não se sente responsável por essa construção. Olhem os problemas concretos do que estamos tratando aqui. Do mundo como construção. Bom, isso fora quando há acidentes. Tomaram as medidas contraceptivas, por exemplo, mas houve um acidente, engravidou, etc. Há muitas questões aqui. E estou dando um exemplo concreto, pragmático para vocês, de um mundo dentro da sociedade que as normas, as métricas nos permitem mapear. E olhem já as dificuldades que temos. considerem quando essas construções vão muito além disso, vão para além desses elementos e conversam com eles. Uma pessoa que está morrendo, você vai ter com ela e ela diz para você que ela construiu isso na vida dela. E você entende como uma metáfora, uma alegoria, uma licença poética, e ela diz: não se iluda, doutor. É concreto o que estou falando. Dá para medir, pesar. Ela diz que ela construiu a morte dela, negligenciando fatores, abusando de outros, como cigarro, fazendo uma série de ações, ela promoveu esta morte dela, que de outra forma talvez acontecesse em muitos anos para frente. Muitas pessoas aprenderam espaços de construção dentro da sociedade dos homens e utiliza isso de maneira ciente, de maneira industrial, por vezes, e em alguns casos com uma metodologia que permite exatidões muito importantes nos nossos dias. Bem, hoje eu queria conversar com vocês, e vou fazer isso a partir de agora, é do encontro dessas responsabilidades, que podemos até um ponto medir, pesar, compreender com a exatidão que os estudos da nossa época permitem, com uma responsabilidade que vai muito além dela, de quem sabe e aprendeu a construir coisas que não são medidas, não são pesadas, não podem ser, mas que em interação com essas outras responsabilidades que vimos agora, podem ir muito além dos elementos. Pode, inclusive, em vários casos, desfazer esses elementos que a sociedade dos homens colocam como ponderáveis. Vocês são filósofos clínicos, estudam há muito tempo essa arte da filosofia clínica, e sabem que a recíproca também é verdadeira. Muitas vezes, esses elementos que são medidos e pesados podem ir lá e ultrapassar os elementos que estão para além deles. É parte da nossa pesquisa a interação, o estudo dessa interação. Bem, aqui é que entra a obra que eu falei para vocês, da Flora Figueiredo. E eu vou direto a um dos textos dela. Ela diz: as placas indicavam o contrário. A menina dobrou o mapa, guardou a bússola, dispensou a lógica, a máxima, o sextante, quebrou o molde, rasgou o formulário, seguiu adiante, preferiu se aventurar no imaginário. Sejam bem-vindos, senhores, ao momento em que esses elementos se encontram. Aqui estamos ilustrando uma das formas, há inúmeras outras, como por exemplo na animação que vimos há pouco, com massinha de modelar simulando bonequinhos de neve vivificados. Vimos há pouco o menino quando filmou o saquinho plástico. Agora estamos vendo ainda outros elementos de semiose via a poesia. Viram o que a Flora Figueiredo fez? Conversou responsabilidades de diferentes ordens. Vejam o que ela faz, a moça. Ela vai: as placas indicavam o contrário. Muito bem. Então ela está diante de um mapa, um papel que está dizendo isso. E aí a Flora diz: a menina dobrou o mapa, guardou a bússola e dispensou a lógica. A máxima, o sextante, quebrou o molde, rasgou o formulário, seguiu adiante, preferiu se aventurar no imaginário. Estava diante de um elemento do mundo dos homens, da sociedade dos homens, ok? Ela se desfaz disso e segue dali para um outro elemento imaginário. Observe o encontro de responsabilidades de elementos. Bem, os senhores dirão, ela está lá no campo de imaginário, outras responsabilidades diferentes da sociedade dos homens. E eu diria, cuidado, porque há muitos desses elementos que não são assim, marcados no chão com uma régua, com um compasso. Muitas destas responsabilidades, às vezes, pegam áreas de trânsito, áreas de movimentações difíceis, e na qual você diz, bom, aqui já é área de construção ou ainda não estou construindo? Lembram Vinícius de Moraes, que já trabalhamos em outras aulas? Vinícius de Moraes dizia que para ele estava grávido quando ele já tinha a ideia de um filho. Não era nem vontade, não era nem o desejo, era a ideia. Olhem só, onde começava a gravidez em Vinícius de Moraes? Ali já há construção? Ou há construção ainda antes, quando os elementos que propiciaram ele a ter a ideia já estavam presentes? Onde é o começo do ovo e da galinha aqui? Para alguns, esses elementos ainda vão mais longe. Agora, tudo isso se dilui e se torna um elemento de ebulição em nossas vidas quando, por exemplo, um casal briga e o rapaz diz para a moça, por favor, fique calma. E ela diz, como eu posso ficar calma? Você é responsável por eu estar nervosa? Pronto, e agora? Responsabilidade atribuída, culpabilidade. Por vezes o rapaz, para contemporizar e deixá-la tranquila, disse, eu peço desculpa, sim, eu sou responsável por você se sentir mal, me perdoe, não quero que isso aconteça. Então, ela, ao invés de acolher isso, por exemplo, pode dizer, você está querendo manipular. Melhor seria, então, que você fosse honesto, sincero. Vamos supor que o rapaz esteja sendo honesto, sincero. Ele realmente acha que ele a deixou nervosa. Está falando dos negócios, da firma, que ele precisou demitir funcionários, que ele está muito apreensivo com tudo, etc. Ainda assim, nesses elementos de responsabilidade e espaços de construção, sabemos direito mapear o que está se passando? Em uma outra passagem, a Flora Figueiredo coloca, das marés revoltas faço melodias, que se reviram soltas no meu carrossel, com noites perdidas empino papagaios, para afastar os raios com dedos de papel, das pétalas caídas faço artesanato, para adoçar o pranto da próxima partida. Com amores cansados, preparo cobertas, as horas desertas de um tempo passado. E então, um dos meus diletos colegas e alunos me diz, professor, onde está aqui o elemento de responsabilidade? E agora eu lhes digo, que há ainda questões mais complexas para estas que estamos vendo. E uma delas diz respeito a quando a própria responsabilidade como criatura existente se dilui, se desfaz em várias faces, ora apresentando parte de suas vísceras na composição de um sentimento e então se desfazendo e compondo elementos lá da epistemologia. E quando chegamos até lá para acompanhar tudo isso, já é uma outra coisa. E aí nos perguntamos, como é possível a vivência de um tal preceito de responsabilidade? Por vezes, em nossas existências, isso se apresentará assim. Alguns filósofos, quando tentaram buscar questões como essa, como Schelling também, e outros filósofos, eles se depararam com elementos tão difíceis que às vezes disseram, olhem, talvez nós estejamos diante de um novo elemento. Um elemento que não é mais axiológico, epistemológico, e que precisaremos verificar o que é. Em clínica, quando estamos trabalhando a historicidade de uma pessoa, por vezes isso surge assim, a pessoa nos diz, doutor, o que eu sinto é uma mescla de coisas. Às vezes eu acho que eu sei explicar, então não sei. E enquanto ela fala isso, nós acompanhamos esta fala e os outros fatores correspondentes. Por exemplo, a pessoa pode nos dizer que ela estava contando isso, que aconteceu ontem com ela, e aí ela diz, e aí eu fui para o meu jardim, peguei meus livros e disse, não vou mais estudar, aliás, não vou mais fazer o curso de direito ou de engenharia, vou deixar isso para lá e não quero mais saber disso. E aí minha mãe chegou, doutor, e eu falei para ela, vou morar com a minha avó. Olhem os fatores correlatos associados, que claro, nós vamos colocar isso no bojo de toda a historiografia, com o que veio antes, com o que veio depois disso, com a estrutura de pensamento que estamos estudando, com a base categorial, para termos uma ideia mais próxima do que de fato se passa. Se é que vamos conseguir essa ideia mais próxima. Outras vezes, diante de fatores bem mais prosaicos que esses, vocês dirão, aqui é mais fácil dimensionarmos responsabilidades. Querem ver? Olhem esse texto dela, chamado, da Flora Figueiredo, chamado Reforma Ortográfica. Ela diz assim, vó, é crisântemo ou crisantemo? Tanto faz, diz a vó. Mas um tem chapéu, o outro é pelado. Isso é injustiça social, diz a avó. Melhor trocar de flor, ou você não vai para o céu. Põe agapanto. A menina diz para a avó, agapanto tem chapéu? Esse é o texto. A avó diz para ela, isso é injustiça social, né? Já que um tem chapéu e o outro é pelado. E diz para a menina, melhor trocar de flor ou você não vai para o céu. Põe agapanto. E a menina diz para a avó, e agapanto tem chapéu? Lembram quando nas escolas as crianças aprendiam acento circunflexo como um chapéuzinho? Ah... E acento. Onde está a responsabilidade? Por vezes, a responsabilidade é um fator que, ainda que presente, ele é remoto. Às vezes, o que está em andamento aqui e que é mais urgente, mais importante, não que a responsabilidade não faça parte, ela faz, mas está lá para trás. Ela não vai participar de maneira mais incidente aqui. É, por exemplo, a epistemologia, a aprendizagem. Está, às vezes, em primeiro plano. Ela é mais relevante do que os outros elementos tópicos na pessoa. E é dela que, às vezes, a gente vai se ocupar. Não pensem, por favor, que o que é mais ou menos relevante na IP de uma pessoa vai obedecer princípios de importância, o que é mais importante, ou o que é mais urgente, ou que às vezes são outras pautas que entram. E a pessoa pode se atrapalhar muito com isso. Pode ficar realmente bem desorientada nessas composições. Bem mais para frente, a Flora Figueiredo escreveu assim, meio-dia no alfabeto, a luz incide direto, uma letra se projeta e fica colada no teto, o alfabeto se inquieta, ao perceber-se incompleto, propõe-se de pronto um acerto, troca-se a letra por um inseto. Vamos ler de novo esse poema? Esse poema ele é chamado Sombras, da Flora Figueiredo. E ela diz, meio-dia no alfabeto, a luz incide direto, uma letra se projeta e fica colada no teto. O alfabeto se inquieta, ao perceber-se incompleto, propõe-se de pronto um acerto. Troca-se a letra por um inseto. Aqui vamos a mais um aprofundamento antes de eu parar o gravador para as nossas conversações. Na construção dos elementos de mundo, quando o fazemos, algumas pessoas precisarão de alguns colegas filósofos, precisarão de ajuda de outros colegas que são especialistas em determinadas áreas para poderem compreender melhor o elemento da responsabilidade. Alguns, por exemplo, buscarão respostas já quase prontas, como em Levinas. Dirão, não, nós já estudamos, fizemos uma especialização na Universidade Hebraica sobre responsabilidade em Levinas, fomos até tão longe, atravessamos o mundo para estudar isso. Levinas dizia que somos responsáveis não só por nós, mas pela responsabilidade do outro. E tomam isso como uma norma, como um mandamento, e assim se comportam. Não recomendo tal postura. Acho que o próprio Levinas não ficaria nada satisfeito se lhe comunicassem uma postura como essa. Não é assim, não. Essas responsabilidades, elas têm uma base que se projeta lá na nossa base categorial, lá na estrutura de pensamento, nas interseções de EPs um com o outro. Mas existem outros elementos que ultrapassam e que fazem parte da conversação. Considerem um casal. A moça chega em casa e chora. E diz para o marido que ela conheceu alguém e que o coração dela se apaixonou por esse alguém. E que, portanto, ela precisa tomar agora algumas medidas. Ele, então, diz a ela, você teve alguma convivência com essa pessoa? Aconteceu algo além disso que você está falando? Ele está falando de uma base categorial. Está falando de um contrato assinado na sociedade dos homens, não é isso? De posse. Um pertence ao outro, etc. e tal. Ou da igreja mesmo. Está falando lá que eles se casaram, que diante do pastor, do rabino, do padre, foi assumido um compromisso e tal. O que ela está fazendo agora é uma traição. Assim ele sente e pensa. Mas isso que ele está dizendo é muito por conta do calor dos eventos. Alguma hora depois ele já colocará isso de outra forma. Mas ali agora é assim que ele coloca. Sabendo disso, ela se afasta e diz, vamos continuar daqui uma hora. Quando ela retorna, ele já não pensa mais como ele havia dito, traição, nem usa mais essa palavra. Mas ele quer saber o que está acontecendo. E ela diz, foi inadvertido. É alguém que canta com ela lá no coro da igreja, inclusive. E ela gostou muito dessa pessoa. Eles ficaram amigos. E agora essa amizade é muito maior do que uma amizade. E ela acha que, para poder continuar vivendo, precisa se relacionar com essa pessoa de outras formas. E ele pergunta, de outras formas? Que formas? E aí ele chama a atenção, diz ela, você tem responsabilidades comigo e com seus filhos, e com a nossa sociedade, com a nossa família, e com tudo o que construímos até aqui. Como fica o elemento da responsabilidade? Cada um de nós pode simplesmente fazer acordos, estipular regras, e quando então algo surge que a gente diz, mas eu não contava com isso que surgiu, nós jogamos tudo fora e abaixo. É assim que funciona? Isso serve para as outras coisas também? E ela sabe, e ela concorda com ele, diz, não, você tem razão, mas eu preciso falar para você o que está acontecendo. Se eu sou responsável por isso, se me compete culpa ou um ressarcimento de alguma ordem, eu preciso saber, vamos conversar. O que eu estou colocando para vocês, e eu coloco numa área difícil de conversação, difícil, a gente sabe, nós atendemos no consultório essas situações e sabemos o quanto é dolorosa, quanto costumam ser dolorosas, o quanto costumam ser difíceis nos nossos dias. Em geral, elas reportam a mágoas, dores, perdas e uma série de outras coisas. Ainda nos nossos dias, situações assim são muito complicadas, como são complicadas as outras que eu estava mencionando. Eutanásia, aborto, suicídio, todos esses elementos. Como são complicadas também pessoas que nos dizem: eu estou em depressão, eu tive depressão, ou eu tive um ataque de pânico, ou me aconteceu um ataque de pânico, ou eu tenho um câncer, ou eu tive um câncer me ocorreu. Tudo isso traz esses elementos. Lá no curso em que trabalhamos corporeidade, um curso profundo, difícil, muito difícil aquele curso, foi todo um semestre que trabalhamos corporeidade, uma das questões que foram colocadas é isso. Então a esposa chega em casa e diz para o marido que ela tem um câncer e que ela não vai operar. E o marido diz: quem disse que esse câncer é seu? Quem disse que você tem um câncer? Quando você engravidou, você disse: nós estamos grávidos, nós vamos ter um filho. Por que no caso do câncer agora mudou completamente a forma de tratar isso? Então é da sua responsabilidade? Você pode dizer: vou operar ou não vou operar? Como eu fico, já que estamos casados, já que vivemos juntos, já que eu não tenho nenhum poder de voto, de veto, de opinião, nada? A minha competência quanto a isso que você diz, eu tenho um câncer, é ser comunicado e ser comunicado das ações que você vai tomar a respeito? É assim que isso funciona? Você não está esquecendo nada, não? Estou me sentindo lesado, estou me sentindo ofendido, estou me sentindo negligenciado num compromisso que temos de vida. Vejam as dificuldades. E aqui, quando a pessoa sabe verbalizar, quando ela consegue verbalizar a partir do que ela está sentindo, vocês sabem que não é assim. Grosso modo, não é assim que isso se passa. É bem diferente disso. Não é bem diferente disso, como estou aqui colocando num molde para que isso fique visível, bem visível, mas não é assim que essas coisas costumam ocorrer. Não é? Há muitos outros elementos. A moça engravidou e ela disse que não tem a menor condição de ter aquele filho, etc. O rapaz disse para ela: olha, eu não quero nem ouvir falar de uma coisa dessa. Não é você que engravidou, nós engravidamos. Eu sou pai, eu vou cuidar dessa criança, acabou o assunto. Vou trabalhar, vou fazer horas extras, eu me viro, vamos ter essa criança. E vou ligar lá para o pastor, vou ligar para o padre, para o rabino, vamos cuidar do batismo da criança. Não quero nem... esse assunto acabou. Bom, ele tomou isso. Ela acolhe. Ele tem uma autoridade no ambiente do casal para legislar sobre isso. E o que acontece? Algumas semanas depois, a moça passa mal no meio da noite, muito mal. Eles precisam ir ao hospital. E é um aborto. O rapaz disse para ela: você não teve culpa. Eu sou testemunho. Estava com você, eu vi o que aconteceu. Você passou mal, infelizmente. Temos que ir. Agora vamos chorar. Houve uma perda. É assim que ele entende tudo isso. Ela, no coração dela, sabe que a alma dela, algo dentro dela, dizia que ela não poderia ter esse filho. O corpo dela estava tratando a gravidez como um corpo estranho. Para algumas pessoas é assim que isso acontece. Vocês estudam princípios de verdade, lembram? Elementos que aproximam, elementos que afastam. Lá é colocado de uma maneira cartesiana isso, a título de entendimento. Mas considerem, por favor, que às vezes, a um só tempo, há coisas que aproximam e afastam. Lembram do mulato de Azevedo? Ele coloca isso, nossa, de uma maneira espetacular. Como isso acontece. Mas há muitos registros disso. Por vezes você ama uma pessoa, ama a pessoa, mas você tem verdadeira ojeriza, a pessoa não pode nem tocar você, que você se encolhe, você não quer que ela toque você, você tem nojo do toque. O que acontece? Como é possível? amar, querer a proximidade, e o corpo dizer, não, mas eu não quero, rua, vá para trás. Isso pode acontecer? Pode. É passível de acontecer. Na alma humana, certas coisas ao mesmo tempo que nos aproximam, nos afastam, pode acontecer. Então, e diante disso as responsabilidades? Eu sei que quando falamos em responsabilidade, alguns preferem imputabilidade de culpa, pena, sentença, não é? Ou isenção de uma ação quanto a isso. A responsabilidade vai muito além desses fatores. Essa responsabilidade aí é a responsabilidade dos homens reduzida a um fator jurídico, ainda por cima. Ela, de todas as coisas, às vezes é a mais reduzida que se possa ter. Responsabilidades existenciais, elas vão muito longe. Vão muito longe. Por vezes, a sociedade dos homens dirá a você, sentencia você à morte, sentencia você a esse dano, à prisão, e a existência te diz, mas eu te liberto, eu te liberto. Você, diante da sociedade dos homens, é culpado. Diante da existência, às vezes, está livre. Nós temos tantos exemplos disso. Tantos exemplos disso. Sendo que na nossa Bíblia, que nos chega aos dias de hoje, nós temos alguns dos exemplos mais memoráveis disso. A sociedade romana diz para Jesus, nós vamos colocar você na cruz. E ele diz, vocês não podem nada contra mim. Vocês não têm poder nenhum contra mim. Vocês não podem fazer nada contra mim. Vocês pensam que estão fazendo e não estão fazendo nada. Estão fazendo é contra vocês, isso sim. Mas nem isso vocês podem enxergar, não enxergam. Onde vocês estão, não enxergam. Ele tentou explicar isso. Mas como aquelas pessoas poderiam? Alguns compreenderam. Outros não. Então até hoje, tateando no escuro, não sabem do que se tratava, o que estava ali acontecendo. Ou seja, estas e esses elementos conversam. Imaginem, senhores, o que seria trabalharmos um curso chamado O Mundo como Construção, ainda mais em filosofia clínica, sem considerarmos um capítulo importantíssimo e fundamental como esse da aula de hoje, denominado responsabilidade. Inconcebível. A responsabilidade é parte, sim, do mundo como construção. Eu sei que alguns utilizarão, infelizmente, de má fé, procurando dobras no discurso, procurando paradoxos no discurso para isenção e para poderem construir coisas que, no fundo, sabem legitimamente que é errado, que não deve ser feito, que é nocivo para eles, para outros, e farão isso. Mas sei, e assim espero também, profundamente, que a grande maioria compreenderá isso e procurará sim colocar a responsabilidade como um fator preponderante, fundamental, ético nas construções. Construções imagéticas, construções não imagéticas, tudo que vocês têm estudado. Eu acho isso fundamental, fundamental. Não, nem consigo, para mim pelo menos, pensar em um elementos de construção sem a participação disso. Mas temos ainda mais elementos aqui. Um deles, vocês lembram quando estudamos o curso Mundo como Representação? Eu sei que, do ponto de vista da sociedade dos homens, e nós separamos isso, e foi um dos problemas, isso começa antes de Platão. Platão é quem vai realmente fundamentar com a teoria das ideias e fazer todas as arrumações e problemaços que ele vai nos deixar, não é? Tanto é que Aristóteles, quando se aproxima disso, nossa, Aristóteles tenta uma primeira conversação dificílima. A própria lógica aristotélica dele tenta essas conversações, a lógica formal, mas é ali o problema estava constituído e ele não vai recuar tão cedo. Nos nossos dias, nós estamos tendo a oportunidade de ir além. Eu me refiro especificamente àquela ideia de que se eu construo uma parede de tijolos. Se eu vou até a sua, vou visitar você na sua cidade após a pandemia. Você me diz, professor, esta casa bonita que eu construí durante a pandemia. De fato é muito bonita a sua casa. É uma casa toda em troncos, toras, madeira canadense, aquelas cabanas canadenses, muito bonitas, acolhedora, muito acolhedora. Você colocou junto ao engarapé, a quem olha enquanto chega a casa, vê aquele lindo avarandado com poltronas confortáveis e para trás e além da sua casa, junto a uma cortina verde de árvores, elas se estendem até o sopé das montanhas, realmente acolhedor o que você fez. Bom, isso é o que muitos da nossa sociedade, olha, muitos mesmos, talvez a maioria de nós, considera construção. Já o outro que eu vou visitar e me diz, professor, durante toda a pandemia, sabe o que eu construí? Uma casa muito bonita. E me descreve essa mesma cena que acabei de descrever para vocês. E eu digo, puxa, que linda construção você fez. E então chega a esposa dele e diz, professor, tudo papo furado. Esse aí é um sonhador, professor. O que que se faz com isso? O outro lá que o senhor citou na aula já alugou a casa, o senhor sabia que ele alugou? Está ganhando tanto com a casa. Com esse aluguel ele está sustentando os dois filhos na universidade, professor. O senhor sabe como é caro universidade particular hoje em dia. Esse sim é um empreendedor. Esse aqui, que o senhor até elogia, não faça isso, professor. Olha aí, cabeça de vento, não serve para nada. Credo, professor, isso, se pensassem como esse sujeito aí, ó, não tinha nem vacina para o coronavírus. É um cabeça de vento sonhador, não produz nada, que nem a história da cigarra da formiga. Vai chegar o inverno e ele vai morrer de frio. Mal sabe ela, ela não está fazendo isso por mal. Essa pobre mulher é fruto da sociedade dos homens. Ela não entende o que ela está fazendo. Esse que sonhou durante todo o advento da pandemia, nessa casa lindíssima e tudo, ele fez uma construção tão real, tão concreta, tão plausível quanto a construção da madeira canadense do outro. Apenas vive numa época e numa sociedade para a qual cigarra e a formiga. Então, a história da cigarra da formiga. É isso. Mais uma cigarra que vai para o inferno, porque ficou cantando, e cantar não é trabalho. Imagina se é trabalho ficar cantando, enquanto a pobre formiga carrega suas folhinhas lá, a cigarra ficava se deleitando, cantando. Não é trabalho. Muitos já entendem que o pensamento, dependendo do ambiente que ele habita, da circunscrição, do contexto, etc, etc, tudo que vocês têm estudado é tão concreto, é muito mais concreto por vezes do que uma cabana de toras, cabana canadense, muito mais. Aqueles que já entendem isso têm muito cuidado com o que pensam. Aqueles que já compreenderam que no mundo como construção há vários aspectos constitutivos e compete a alguns construir dessa forma. Muitos filósofos trabalharam essa questão. Lembram? Com uma ideia você move o mundo? Alguns movem. No workshop de sábado, eu trabalhei com vocês um dos textos muito importantes da filosofia do século passado, a obra de Bachelard. O que que dizia Bachelard? Em 1930, ele viu o que Einstein estava produzindo lá no início do século, 1902, o texto de Einstein sobre os campos do relativismo. Ele viu o que os cientistas lá da Escandinávia estavam fazendo, Bohr e o círculo dele, os trabalhos dele. E Bachelard disse, olhem, precisamos conversar. A ciência newtoniana que tínhamos até aqui, que nos deu um mundo desenhado e explicado, foi importante. Agora temos coisas aqui que precisamos conversar. Precisamos conversar sobre o princípio da incerteza de Heisenberg, porque é vertiginoso entendemos que um elétron pode mudar de lugar e não sabemos onde ele está, entre outras coisas, precisamos conversar. E tem que ser agora. Bachelard não foi o único. Bachelard foi um dos autores que nos disse: precisamos conversar, temos muitos problemas. Quando vocês são filósofos clínicos, trabalham em consultório, sabem perfeitamente que na historicidade de uma pessoa, às vezes uma ideia que uma pessoa tem é muito maior e é muito mais concreta do que um prédio cheio de tijolos e cimentos e ferro e aço e vidros. Então a responsabilidade da construção, e é uma pena, viu, porque alguns não sabem que as ideias que têm possuem concretude, que as ideias que têm possuem materialidade. Ignorantes disso, eles se dão ao desplante, ao luxo e às vezes ao descuidado completo, tendo ideias e pensamentos que são terríveis para eles e para os outros. Eles não sabem. Para os que sabem, a responsabilidade disso é imensa. Se você sabe que quando você tem pensamentos, por exemplo, você está indo para casa, pensando, eu não fiz nada da minha vida, joguei minha vida fora, fulano comprou uma casa, fulano tem doutorado, fulano é famoso, fulano não sei o quê, eu não fiz nada, quem eu sou ninguém, quem é que sabe quem eu sou? Nada, eu não tenho nem casa própria para morar, minha casa é de aluguel, eu não tenho um automóvel, eu ando de ônibus, eu não me formei, todos os meus irmãos têm diplomas de curso superior, eu sou ninguém, eu sou nada. Esse que vai pensando assim, se ele não sabe que no caso dele, vamos supor, na historicidade dele, nós estamos diante de alguém que constrói por pensamentos, constrói por conceitos, e que isso é muito mais sério, no caso dele específico, do que construir uma casa de tijolos. Que é exatamente esse pensamento que ele tem, que está fabricando nele uma série de somatizações. O médico já disse, próxima vez que você entrar aqui com essa situação de úlcera, eu vou te operar. Ou você morre, escolhe, vou te operar. Isso é gravíssimo, você tem sofrido muito. Ele não sabe a relação dessas coisas. Não sabe a relação de, por pensar assim, e qualquer possibilidade que surja na vida dele, quando o irmão dele disse, eu te pago um curso universitário, você é inteligente, vai estudar. E ele diz, não, eu sou ninguém, ele não sabe que a grande construção de tijolos, concreta mesmo, vem tudo daí, do fato de ele pensar essas coisas. Ele não relaciona isso. Ele não sabe que magoou profundamente a esposa dele por pensar essas coisas e por ter dado a ela uma vida dificílima, por ela estar associada a ele e acreditar que ele pudesse ir além disso. Nada ele sabe. Mas e aqueles que sabem e fazem assim? Ainda temos várias questões. Alguns dizem, tudo bem, professor. Eu sei que eu faço isso, eu sei que é assim como o senhor está explicando, mas eu estou preso numa armadilha conceitual. Eu não sei me desvencilhar disso. Como eu faço para quebrar isso? Existe como quebrar isso? Porque eu agora estou percebendo, de fato, o senhor está falando isso, e é o meu caso. Mas e como é que eu faço? Há muitas situações, vocês estão vendo? Há muitas situações. Para aqueles que estão estudando e compreendendo estas questões, é óbvio que eu digo, vamos adiante, vamos ver o que fazer a respeito disso. Estamos na filosofia clínica, eu não tenho uma fórmula que eu vou escrever num papel e dar para você e digo, siga isso e você estará livre. Eu não sei fazer isso. Não sei fazer isso. Não acredito que haja isso. Mas acredito sim que com o trabalho da sua historicidade, respeitando a base categorial, vendo como é a sua estrutura de pensamento, utilizando os procedimentos clínicos, acho que há uma possibilidade. Acho que há mais de uma possibilidade para alguns. Nós precisamos estudar, trabalhar, somos filósofos, pesquisadores, não temos respostas prontas mais. Precisamos ver quais os caminhos, esse caminho é producente, esse caminho te oferece uma opção, aquele, quais as implicações. Conseguimos mapear isso? Não, não dá? Bom, vamos voltar. Com o que podemos fazer? Vamos tentar? Isso é, esse é o trabalho que fazemos nestas questões. A Flora Figueiredo escreve: a hora passa, na pressa ela se desmancha, tropeça e se destroça. Vai-se a hora nossa e o ciclo recomeça. Ou seja, senhores, recomeçando esse ciclo, temos sim a possibilidade de trabalhar essas questões. Vamos trabalhar essas questões. Um pai que diz para uma filha que está ali sonhando: filha, deixa de sonhar, filha. Isso aí é tudo bobagem, a vida não é isso, filha. Pegue aqui uns tijolos, pedra, carregue comigo, filha. Pobre pai. Pobre pai, mal sabe ele que aquilo que ele sonha que ela está tendo ali, ó, é um prédio inteiro que ele nunca nem imaginou ter, ela está construindo ali. Mas outras vezes, esse pai está muito certo, porque o que ela está construindo, às vezes ali é uma favela, onde havia um lindo jardim. Há pessoas que favelizam, pegam angústias e multiplicam, pegam elementos terríveis e assolam suas almas, suas vidas e as de outros. E às vezes, mesmo com as nossas advertências, mesmo com os nossos avisos e pedidos, somos ignorados. É um direito da pessoa arruinar-se. Infelizmente, muitas vezes é. E muitas vezes não consegui. Vocês não veem isso entre amigos, familiares. Por vezes você tem um familiar, ele vai lá e você diz: fulano, não vamos beber, por favor. Ele diz: eu vou tomar só uma pinguinha e não vou tomar mais nada. E você sabe que aquela pinguinha é a entrada para uma garrafa inteira. Ele não vai parar. Você diz: fulano, que palavra eu poderia dizer para você? O que eu poderia te agendar, para você não fazer isso? Você sabe, você nem pode beber. E ele diz para você confiar nele, que ele é homem, que ele sabe o limite dele. Imagina se um homem não vai saber que limite. O limite, se ele soubesse, ele não estaria nem falando em limite. Já não, essa conversa nem existiria se ele soubesse minimamente o que é um limite. O marido que espanca a esposa, você vai lá correndo e diz: fulano, eu sou teu amigo, eu sou teu irmão e eu vou te botar na cadeia, é onde eu vou te botar. Bate na tua esposa e eu te boto na cadeia. Ele diz: ah, você é da polícia agora? E você diz: não, não, fulano, são os meus limites humanos e de urbanidade social. Ele diz: ué, antigamente se batiam nas mulheres, elas ficavam até gostavam que se batiam. Você diz: fulano, não vou nem entrar em conversação. E você diz: ué, você não é um filósofo? Não é você que quer conversar? E você diz para ele: fulano, as coisas já foram tão longe que qualquer conversação com você vai acabar em sofismas, falácias, cujo fruto último é você bater na sua esposa diante dos seus filhos. Para o seu bem e para o bem da sua esposa, sim, eu vou fazer isso. Socialmente falando, vou. E lá na cadeia, quando você estiver preso, eu vou te visitar. Vou ser o amigo que vai estar lá contigo, te prestando apoio. E ele te vira as costas e diz: que apoio é esse? Que você vai me denunciar. Que apoio é esse? E aí você fica confuso. Você diz: de fato, que apoio? Então eu devo deixar que... assunto de marido e mulher, ninguém mete a colher, como diz o prejuízo, aquele, ele pode então bater na esposa, isso não é da minha conta. E enquanto você pensa, você olha para os olhos daquela esposa apavorada, como quem diz: socorro, não vá embora agora, ou ele me mata. E aí você fica e diz: vou ficar, vou assumir a minha responsabilidade, ele irá preso. E eu vou ter que conviver com isso. Lembro um outro dia na aula do Adorno, que eu falei para vocês, Adorno passou uma situação tremenda aqui. Aliás, essa situação o desgostou completamente, sabiam? Completamente. Ele ficou muito chateado com a situação e com a postura que ele teve, que foi aquela invasão da escola dele pelos estudantes, né? Que ele chamou a polícia. Dois dos filósofos muito próximos e amigos dele disseram, não faz isso, Adorno. Deixa que quebrem paciência, vão quebrar. É parte da efervescência juvenil da nossa época e tudo. E Adorno olhou para os arquivos, arquivos históricos, trabalhos ainda que alguns nunca foram publicados, tal, mas todo o material lá do acervo, né, que Habermas secretariava e tal, e ele disse, não, não vão invadir a escola não, não vão depredar isso aqui não. A escola é um lugar de respeito e chamou a polícia. E isso foi depois que a polícia veio e tal, isso ficou muito conhecido e Adorno ficou muito, muito chateado. Os que são mais próximos dele depois contaram que ele nunca conseguiu lidar com isso, com essa situação. Né? E Horkheimer e os outros tentaram dizer para ele, olha, não é por aí. Seus jovens estão revoltados e vão destruir a própria escola, temos que fazer uma leitura filosófica disso, tal, sociológica, e a leitura que o Adorno fez foi diferente da deles, mas tudo depois passado, o Adorno ficou muito triste com ele mesmo. Ele não foi mais o mesmo depois desse episódio. Ou seja, o espaço de construção é um espaço que tem erros, é um espaço que tem dúvidas, é um espaço que tem dilemas, é um espaço no qual nossas certezas evaporam em muitos ambientes, em muitos casos, e se há uma diretriz, ela diz respeito a procurarmos fazer da melhor forma, ética, corretamente, cuidando das alteridades, mas sabendo, erraremos. Há construções simples, pequenas, plásticas, como quem faz um lindo jardim, cujos elementos de afetação para o que é maior são bem pequenos, ok. Mas por vezes faremos construções maiores e elas por vezes nos colocarão diante destes desafios que são tremendos. Flora Figueiredo escreveu, rabisco aqui de próprio punho o rascunho das tuas horas que são minhas. Vou repetir, rabisco aqui de próprio punho o rascunho das tuas horas, que são minhas. Entreguei à lua a regência de minhas horas, que são tuas. Pediu-se ao vento para enganar o tempo com seus assobios e os trinados vadios das aves errantes, que convocassem os passantes para escutar a nova sinfonia sobre a terra quente, latejante. Despejei bemóis e sustenidos para germinar no solo a melodia que rege a vida com a fúria dos sentidos. E é nesses ventos que tentamos nos localizar. Difícil tempo esse de transição, não é? Em um futuro muito próximo, muitas dessas conversações que estamos tendo aqui estarão vencidas, serão outras as proposições. Flora Figueiredo escreve, roda, peão. Olhinhos extasiados, ele observa o peão. Girar, girar, acelerado, colorido, o brinquedo se enrola no corpo listrado e roda como bailarina, a esvoar o tule do vestido. Aos poucos se cansa, arrefece, perde a força, cessa e dança. No desencanto dos olhos da criança, a ciranda do peão reflete a própria vida ao girar em volta de si mesmo, retornar sempre ao ponto de partida. Que poema mais lindo dessa moça, por favor. Vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações, tá bem? Depois faremos a finalização. Após a colaboração dos colegas, e devido ao adiantado da hora, farei aqui um apanhado geral. Apanhado geral não, uma finalização do que estávamos em andamento. Para além do que vimos, existem outras questões que, aos poucos, durante o curso, nós veremos. Por exemplo, quando a própria pessoa, ela acha que está construindo, mas, na verdade, o que ocorre é uma construção dela para com ela e não para além dela. Existem muitos exemplos disso. A Flora Figueiredo tem vários elementos que nos dão esses indicadores. Por exemplo, esse trecho. Um espantalho avulso guarda no bolso pétalas perdidas. Seu peito de palha triste acha falta do sabiá na tarde que farfalha sobre o céu de Tafetá. Quem o espantalho está construindo? Ele está se autoconstruindo. Autoconstruir-se é construir os outros também? Olhem esse... Isso aqui lembra tanto Mário Quintana. Ou Bolinhas é o nome. Escrevi um poema inconsequente, mas ele ficou esquisito e percebeu o aflito. E me perguntou, cadê meu trema? Respondi, o gato comeu. A Flora é realmente surpreendente nesses poemas dela. Por vezes, a pessoa pensa construir coisas e o que ela faz é deslocar elementos que acabam retornando para os mesmos lugares. É como se determinadas áreas não pudessem receber certas composições. Nesse poema chamado Poda, a Flora Figueiredo ilustra belíssimamente coisas que não vão vicejar, até porque a pessoa não percebeu que ali não a poderia ver, como nesse poema chamado Poda. Olhem o que ela diz. No canteiro de mágoas, a rosa não floresce. Vou repetir. No canteiro de mágoas, a rosa não floresce. O mato cresce, engole a bafa. A primavera passa. Desapercebida, no cipó que adere e se entrelaça, a seiva estanca e morre branca, leva com ela outra estação perdida. E como se encontra isso? Outro elemento importante que é uma bela ilustração no livro da Flora Figueiredo, diz respeito ao controle de construção. Lembrem que, por mais que pareça um elemento volitivo, por vezes nossa própria aparição em determinado vetor já constitui uma construção. Por vezes a construção se dá independente de nós. Olhem o que ela escreve nesse poema. Sou toda ou sou nenhuma. Desconheço o ponto de equilíbrio da moderação. Talvez ele brote em árvore no meio do milharal, cresça na sombra ou no mar profundo. Nem sei se é vício criado ou invenção do mundo. Para dizer a verdade, equilíbrio é vício ou é qualidade? Pago meu preço. Quando sou toda, ponho direito e avesso, quarando no quintal. Se sou nenhuma, recolho a emoção e a fantasia e deixo meu coração virar espuma. Olhem, o livro é tão bonito, tão bonito. Esse poema. Quando te amei, as gaivotas desenhavam guirlandas sobre velas brancas de alto mar. Quando te amei, os sonetos pingavam adocicados pelas velhas fendas do sobrado. Quando eu te amei, a melodia deixava o microfone para adentrar macia pela noite insônia. Quando eu te amei, o tempo desenhava crisálidas na cadeira vazia de uma tarde pálida. Quando te amei, meus olhos molhavam-se nos teus e as vozes, de sopro do vento, não pronunciavam adeus. Olhem só, ela amou. E quanta coisa aconteceu com o amor. Quanta coisa o amor construiu para ela. São aquelas construções por derivações. Você constrói algo que, por sua vez, construirá inúmeros outros elementos. Certos setores, certas áreas, certos elementos como o amor fazem isso. Mas pelo amor que você tem por alguém construir isso, a responsabilidade é de quem é do amor? É sua. Por questão de tempo, lerei este último poema para vocês da Flora Figueiredo e recomendo leitura na íntegra desse lindíssimo livro da Flora Figueiredo. Tem dia de manga rosa e dia de limão azedo. Tem tempo de gardênia e tempo de galho seco. Tem hora de salmo e hora de maledicência. Tem palavra de falar e palavra de ficar quieta. É tudo poesia na palma da mão. Agradecimentos a Flora Figueiredo. E pudéssemos, leríamos o livro inteiro aqui no nosso trabalho. Vou desligar o gravador, chegamos ao final. E agora sim, vocês podem colocar tranquilamente, pelo tempo que quiserem, considerações, reflexões sobre o que vimos hoje aqui.